Mandou-me o Rei ou Kwanyama é o título da mais recente obra literária do escritor e investigador cultural cigano Satyohamba, pseudónimo de Arsênio Orlando Satyohamba. O livro está no mercado desde o passado mês de março. O lançamento do livro aconteceu também em Luanda, no passado 1 de abril. A obra é um romance histórico, a volta da vida e obra do Rei Mandume, baseado em factos reais. Foram precisos 12 anos para que Mandume, o Rei Okwanyama, viesse a público. Satyohamba convida-nos a conhecermos o homem por detrás da lenda. O autor manteve uma conversa com a VOA, onde desmistifica a história sobre o rei que Angola conhecia desde a independência do país até os nossos dias, ou durante a colonização portuguesa, após a morte de Mandume e Andemo Faio em 1916.
Sim, esse processo todo fez com que as pessoas ocultassem as informações, a cultura, aquilo que é. Então, mesmo a história era contada de uma forma diferente. Então, eu me deparei com estrangeiros muito interessados na nossa história e já lá em Londres me juntei a um grupo de jovens que queriam conhecer...
Em Londres, enquanto estudava?
Quando estudava, que queriam conhecer Angola, porque tinham, os avós foram exploradores. Então, eu me juntei a esse grupo para vir para cá, mas notei que ao longo da conversa, nós, os angolanos, não, eu não conhecia a nossa história. Conhecia empiricamente. Mesmo hoje, se tu parares um jovem, uma vez Gingambande, ele sabe, Rainha Ginga, mas não consegue te dar informação porque que a Ginga lutou, onde a Ginga nasceu, como, morreu, com quantos anos, porque isso é grave. Isso é pior que o analfabetismo literário como tal. Isso é, eu sou analfabetismo cultural. Então eu me dediquei a começar a fazer a investigação da nossa história, especificamente foquei no Rei Mandume, por ser alguém que dois factos já fundamental me fizeram ter muito interesse na história desse jovem rei, que entrou no trono com 18 anos e morreu com 24 anos.
O racismo científico fez com que os europeus deturpassem os verdadeiros factos históricos sobre Mandume, o rei de Okwanyama, considera cigano Satyohamba. 12 anos de investigação poderiam ser mais, caso fossem necessários.
Foi um processo longo, a história, mas foi um processo e um tempo necessário. Faria o mesmo se eu pudesse e até podia demorar mais tempo. É pela complexidade que a história estava. A história estava, a maior parte, deturpada. O racismo científico fez os europeus escreverem Mandume, escreverem a nossa história, em certas partes, discriminatória. Não se dedicou alguém a escrever a história completa de Mandume. 105 anos passaram, praticamente só tinha trechos, resumos. Encontras um livro, fala de Mandume, fala de uma batalha, outro livro fala da cultura, outro livro, mas não havia, né? Até nós lançamos o Mandume, o Rei de Okwanyama, um livro que tratava da história do Rei Mandume, desde o momento que ele nasceu até a morte, um livro que trazia a sua visão, o que é que ele pensava, as suas lutas, onde ele foi formado.
Que eu questiono, o que é que apresenta-nos neste livro? Olhando para o livro, o que é que nos apresenta?
Neste livro apresento 12 anos de trabalho profundo em 6 países, investigação, onde fomos buscar os trechos, nomeadamente Finlândia, Inglaterra, Alemanha, África do Sul, Namíbia, Angola e Portugal. Este livro dá oportunidade de embarcar na vida e obra desse jovem emblemático líder, um dos mais emblemáticos líderes da África, o primeiro africano na história da humanidade, ou o primeiro não europeu na história da humanidade a confrontar um general europeu no campo de batalha, isto com 22 anos apenas, um general que era ministro da defesa de Portugal, do Império Português, um general que já veio como governador-geral de Angola, saiu de onde ele estava para comandar uma força de expedição, uma das maiores forças de expedições da história da África colonial, e confrontou um jovem de 22 anos. Então, o que é que esse livro nos traz? Este livro nos... E não venceu o jovem. Esse livro nos traz... Como é que é esse jovem, aonde foi formado, quais são os princípios dele, por que é que ele lutou, por que é que ele preferiu tirar a vida dele do que desistir e se entregar à misericórdia dos europeus, como é que ele é um símbolo de resistência, por que, qual é a visão política. É um livro de mais de 300 páginas, então é um livro que traz mandume, traz africanalidade, traz a cultura, traz, é um livro de uma dimensão, também estou a ler a obra agora pela primeira vez, estou no segundo capítulo desde que lancei, é um livro, é uma escola.
Cigano Satiohamba embarca neste romance histórico em factos reais da vida e percurso do jovem rei Mandume. Tem como paragens o seu nascimento, infância, a sua origem, a sua instrução, a ascensão ao trono, a instauração do seu governo, as suas políticas, os seus ideais e crenças, as suas batalhas, a sua morte e o seu legado.
Mandume vem da linhagem real, por parte matrilineal. A sua mãe, Ndapona Shikende, era considerada uma rainha, porque era filha de Nahalele. Nahalele é irmã de Nekoto e outras rainhas, e são primas do rei Moeshi Pandeka, que foi rei por parte matrilineal. O Nande foi o rei antes de Mandume, o Eyulu foi o rei antes de Nande, e a mãe de Mandume e a mãe de Nande são primas que vêm da mesma avó, da mesma linhagem matrilineal. Então, Mandume, na nossa cultura, não é o filho que herda, naquele tempo, né, não era o filho que herda o trono, mas é o sobrinho, o filho da irmã, o filho da prima, do lado matrilineal. Mas a democracia colegial já existia no reino do Kwanyama desde a sua fundação. Então, os membros da família real que são elegíveis candidatam-se. E o colégio, que é a comunidade, o conselho dos anciões, os membros da família real, escolhem e votam a pessoa com o melhor perfil. No Kwanyama, a liderança, mesmo nos filhos, não é o primeiro filho já que toma conta do quimbo, não. A família reúne e escolhe o filho com o melhor perfil. Pode ser o menor. Então, tem certas coisas como alcoolismo, preguiça, que se a pessoa tem, não torna-se líder. Foi assim que Mandume, numa fase com concorrente, a sua prima, a Anyanga, e o seu primo, Nambinga, da Okwalondo, Mandume ganha as eleições, mas com um grande desafio ali com a Anyanga, porque Nambinga já tinha outros hábitos que o metiam sem que. Agora, a Mandume foi formado na missão luterana, em Oieke, e cresceu, foi criado pela sua avó Nekoto em Oieke, onde é agora na Macunde, e ali em Oieke é onde ele teve acesso à formação, escrevia bem alemão, falava inglês, mas não muito bem, e não escrevia, falava português muito bem, mas não escrevia como tal, a língua que ele melhor falava, escrevia era o Kwanyama e o alemão, mas comunicava-se muito bem em português, com aquele sotaque que tu vês os kwanyamas falam. Mandume não foi instruído militarmente propriamente pelos alemães, não. Mandume teve contato com os alemães, tiveram troca, mas ele foi instruído pelos seus tios e alguns omalengas, que nomeadamente Alfico Yakasheta, um grande comandante, e o seu tio irmão da mãe, que é o Kapa Kashikende, e a sua avó Nekoto, foram que lhe instruíram, e lhe instruíram propriamente porque acharam que era oportuno. Esse jovem, tiveram um desafio, pegaram a mandume, e logo o avô pegou o pequeno com um ano de idade e disse: vou criar este jovem, esse rapaz, e vou torná-lo num candidato certo para ser rei, vou lhe dar todos os instrumentos para voltar a ser um rei, porque já havia previsões dos grandes sábios, dos grandes ancestrais e professores espirituais naquela época, profetas como Moeshilenga e outros, que já diziam que a ocupação estava iminente, estava a chegar. Então, por causa dessa profecia, um grupo de grandes influentes olharam para Mandume como escolhido e começaram a lhe preparar desde pequeno já para ser ele a manter a chama da resistência e tornar que a nossa cultura, não importa o que acontecer, a nossa cultura dos Kwanyama estará sempre em pé. Mandume não desistiu. Mandume foi proposto, tinha propostas pelos ingleses para se render e ir ter com o reino da Inglaterra, para ser consagrado um oficial superior do exército. Tanto os portugueses também tinham interesse, mas ele preferiu lutar até a sua última bala, e no fim a sua última bala usou para tirar a sua própria vida.
O escritor e investigador cultural realça na conversa o racismo científico imposto pela colonização portuguesa para que tivéssemos uma história deturpada sobre o rei Mandume no pós-independência, facto que até a governação do Partido Único e governação multipartidária após 1992, deu sequência sobre a imagem do rei.
Fica muito difícil, eu venho e trago nomes portugueses para as pessoas terem nome João, António, e deixam os nomes como Caçanga, nomes como Cambinda, nomes como nomes africanos atrás, enquanto eu existiu alguém que dizia que desistir é morrer, batalhar é viver, os nossos nomes são nossos quando recebemos o nome dos outros, quer dizer que pertencemos a ele. A ideologia política de Mandume era muito contra o colônio, os princípios imperialistas, até que agora vigoram no mundo. Então, já que o povo de Mandume naquele tempo não tinha arte de escrever a história, e não escreve em português e não tinha como internacional a história, melhor ocultar e meter histórias como Mandume é um musculado, que o racismo científico usa isso para...
Essa é uma imagem colonial. Esta imagem é colonial.
Sim. Esta imagem é para parecer que a glória que ele alcançou militar...
Quem apresenta essa imagem primeiro? Quem foi na época colonial?
Olha, essa imagem começou na época colonial. Começou na época colonial, acho, do livro Nação Ovambo. Publicou-se ali, mas depois em 91... oficialmente o Estado também publica essa imagem, mas começou na fase colonial e eu por mim estou convencido que o colono fez isso por causa do racismo científico, a celestialização da figura europeia branca, de dizer que o europeu, o branco é sempre superior a nível de inteligência. Então, meter uma imagem de um mandume grosso, um mandingo. Mandingo é o escravo que era usado e alimentavam para fazer filhos e lutar. E até as pessoas que dizem, mas mandume não é aquele escravo. Quer dizer, é alguém que, se alguém dizer a luta de mandume, vai pensar que é alguém que está a arrancar as correntes, a pancar todo mundo com o corpo, para ofuscar aquela a realidade de que alguém que desenhou antes dos seus homens ir ao campo, fez um discurso, estava trajado de um uniforme militar, tinha uma das melhores pontarias, orientou os homens, vocês vão assim, vocês vão assim, usou técnicas militares, calculou, fez contas, e é assim que derrubou, e os europeus só conseguiram derrubar com uma coligação entre o Império Português e o Império Inglês.
Conseguiu corrigir nesta obra essa sim, história, desmistificar essa história
capa,
da União?
A capa que está aqui no nosso livro, vês, é um andume verdadeiro, com um uniforme militar.
A comparar com o que nós conhecemos é um franzino.
Sim. Em primeiro lugar, nós membros da corte do Kwanyama usamos o chapéu, não ficamos de corpo, não é, os nobres usam o chapéu, usam uma roupa, cobrem o corpo. Não ficamos de braços cruzados, porque é uma demonstração de preguiça na nossa cultura. E também, para ser honesto, um príncipe com 21 anos, 22, 24 anos, não teria aquele corpaço. A cara daquela imagem, nós tivemos que respeitar a ciência e os outros, então levamos aquela imagem a especialistas, fotógrafos que têm softwares, e fizeram uma análise daquela imagem, que era uma pessoa de 40 e tal anos, não era alguém de 20 e tal anos.
É hora do governo angolano recuperar verdadeiramente a história de Mandume e Andemufayo, Njingambandi, Kimpavita, do Império Lunda Tchokwe, apoiar muito mais, resgatar a soberania intelectual, defende o investigador cultural.
O governo tem que continuar a apoiar, o que está a ser feito não é suficiente, é necessário, mas tem que se fazer mais. Estou muito confiante que o ministro João é alguém que vem já de uma esfera, é um crítico literário.
Deve continuar essa aposta em bolsas de investigação?
De investigação. O Ministério do Ensino Superior, pelo Secretário de Estado, para a área de investigação e pesquisa, abordou-me no lançamento do livro, que é um sentar conosco. O que tem mesmo que se fazer é apoiar mais. Por exemplo, tem a história do Negrita, que foi, como dizem, que foi proposta para ser Papa. Eu pessoalmente também não sei muito, mas se houver incentivo, jovens como eu vão pegar esse trabalho na mesma dinâmica, investigar e trazer a Angola a verdadeira história completa sobre Negrito. Kimpavita é falada no Brasil muito, um símbolo até no Brasil.
Cigano Satyohamba, pseudônimo literário de Arsênio Orlando Satyohamba, e a conversa à VOA sobre a sua mais recente obra, Romance Histórico sobre Mandume, o Rei Okwanyama, lançado na capital angolana no passado 1 de abril. Em 340 páginas, 26 capítulos, é conhecida a vida e obra de um dos mais emblemáticos líderes da luta contra a ocupação colonial no continente africano. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.